Moraes, Lira e Padilha. Ontem o dia foi marcado por encontros decisivos em Brasília. E Lula larga o freio, destrava o pagamento de emendas ao Congresso. No cenário internacional, Estados Unidos impõe sanções ao Irã por ataque a Israel. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Meu amor, já é dia 18. A gente passou da metade do mês. Já abriu a caba. E o que você tá fazendo? Você resolveu suas pendências? Não, nem liga. Se você não quiser resolver, não resolve. Esse discurso motivacional todo é só pra te contar que na capital do país, os caras estão correndo atrás do prejuízo depois de uma crise braba. Mas cada um escolhe suas batalhas. E eu te conto isso agora, aqui no Pé do Ouvido. Em meio à crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, ele se reuniu ontem com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O encontro aconteceu fora da agenda dos dois e, de acordo com interlocutores, a conversa foi dura. Mas logo em seguida, o Lira mudou um pouquinho a postura, teve uma outra conversa, ativou a skin simpático, porque dessa vez a conversa foi cordial com o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. Como disse o próprio Barroso, o papo contou com espírito colaborativo de ambas as partes, no sentido de evitar qualquer tensão entre os poderes. Mas nos bastidores do Supremo, a calmaria também toma conta. Os ministros descartam uma crise entre os poderes e atribuem os desgastes a processos normais do judiciário e do legislativo. E mais cedo, Moraes também esteve no Senado, junto com o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. Não coincidentemente, esses encontros vieram um dia depois dos senadores aprovarem em dois turnos uma proposta para incluir na Constituição a criminalização de posse e porte de drogas. A aprovação foi uma resposta ao Supremo, porque a corte julga esse mesmo tema e já conta com 5 votos a favor e 3 contra para descriminalizar maconha para uso pessoal. Mais um voto, a descriminalização passa. E com a PEC, o Senado marcou o posicionamento dele. Só que os ministros, eles sabem de quem é a palavra final, os ministros do Supremo. E aí eles estão sinalizando, de uma forma reservada, bem discretinhos, que o avanço da PEC não vai mudar nada. Não vai interferir na continuidade do julgamento e que o Senado também tá agindo de acordo com seu dever constitucional. Meio que assim, trabalha aí no seu quadrado e eu trabalho no meu. Mas a gente sabe qual que é o quadrado que prevalece. Mas a Vera Rosa traz uma visão interessante para nossa conversa ao ponderar que, abre aspas, Lira disse a Moraes que não tem intenção de estimular confronto com o Supremo nem de instalar a CPI para investigar abuso de autoridade e atos de censura de ministros da corte e do TSE, como a oposição vem propondo. Houve, porém, cobranças de parte a parte. Moraes avalia como absurda a ideia da Câmara criar um grupo de trabalho com o objetivo de pôr de pé um projeto exigindo autorização do Congresso para operações de busca e apreensão contra parlamentares. E em conversa com líderes da Câmara, no entanto, o Lira desabafou e reclamou até mesmo da equipe econômica
pelo atraso no envio dos projetos de lei complementar da reforma tributária.
Fecha aspas. E na visita surpresa ao Senado... Não, o Senado devia estar adorando, né? A visita do Moraes.
Vassoura virada atrás da porta para visitas indesejadas. É isso aí, né?
Mas nessa visita, o Moraes participou da solenidade de entrega do anteprojeto de reforma do Código Civil. Um documento que foi elaborado por uma comissão de juristas convocada pelo presidente da casa. E é esse documento que vai ser usado como base para repaginar o Código Civil. E bem, ao discursar, o Moraes usou o fenômeno das redes sociais como fator que transformou o modo de viver e que requer alterações na lei.
Vem boa hora a iniciativa de Vossa Excelência em constituir essa comissão para atualizar e para tratar de questões complexas que surgiram nos últimos 20 anos. Um antigo professor de todos nós, professor de Direito Civil, já falecido, o professor Junqueira, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizia que o Código Civil, o Direito Civil, é a constituição do dia a dia da população, que regulamenta as questões do dia a dia. Então, quanto mais moderna, quanto mais simplificada for, menos litígios nós vamos fazer surgir, menos problemas sociais nós vamos ter. E há necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Eu tive também, presidente, a possibilidade de receber vários membros da comissão no Tribunal Superior Eleitoral, na semana retrasada, e Vossa Excelência soube de maneira ímpar, soube escolher os comandantes dessa e os coordenadores dessa comissão, tanto o presidente, o ministro Salomão, quanto o vice-presidente da comissão, o ministro Belize, que souberam reunir um time de primeira. E esse time hoje apresenta o resultado que sabemos nós, que participamos das instituições, é um passo inicial, um passo importantíssimo inicial, para que os parlamentares possam discutir, para que primeiro o Senado, depois a Câmara, possam discutir e que a própria população possa discutir. Parabéns à comissão, parabéns aos seus coordenadores e, principalmente, parabéns ao presidente do Senado que teve essa iniciativa. Muito obrigado.
Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, por 18 votos a 7, a PEC do quinquênio, que segue agora para o plenário da casa. Essa é uma proposta daquelas que mexe no bolso, então passa rapidinho. Apresentada pelo Pacheco, a PEC prevê uma espécie de bônus na remuneração de magistrados, procuradores e promotores da ativa e aposentados. Ou seja, essa parcela extra de 5% do subsídio a cada 5 anos de exercício até o limite de 30%, essa parcela não fica sujeita ao teto constitucional, que hoje está fixado em coisa pouca, R$44 mil. Mas quem também está dando uma forcinha, um empurrãozinho, ajudando o dinheiro a seguir seu fluxo quase que natural, é o presidente Lula. Quase que natural não, né? Porque é mais fisiológico e impossível, mas é o presidente Lula porque ele destravou a liberação de emendas parlamentares e privilegiou aliados nessa distribuição da verba ao Congresso. Só nessa semana foram autorizados R$2,4 bilhões, atendendo principalmente a pedidos de senadores e deputados mais próximos ao governo. E esse montante é recorde no ano e é liberado em meio a votações importantes, como a análise dos vetos presidenciais, que está prevista para a próxima semana. Se os deputados e senadores próximos receberam uma grana pesada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu um aval para R$24 milhões. Já o presidente da Câmara, o Arthur Lira, recebeu... Ficou a ver navios. Ele não recebeu nada, nenhum repasse. O Lira tá na reserva, amores. É importante lembrar que na semana passada ele escalou as tensões com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é quem é responsável pela articulação política do governo, o que inclui a liberação de emendas. Mexeu com o cara errado. E agora as emendas contam muito, porque às vésperas das eleições municipais, receber essa grana mais cedo ajuda a alcançar ganhos políticos. Ó, falou em emenda, quem que levantou as orelhas? O Centrão, claro, mas ele tá de nariz virado. Caiu mal entre os integrantes do Centrão uma portaria que foi editada na semana passada pelo Executivo. Portaria que determina que os ministérios e órgãos do governo informem à Secretaria de Relações Institucionais todos os pedidos dos parlamentares para liberação de emendas. E assim, os governistas estão alegando que essa mudança é só burocrática. Mas os parlamentares enxergam uma camada mais embaixo. Enxergam como a possibilidade de ingerência do ministro Alexandre Padilha sobre o envio de verbas para suas bases. Portanto, a ideia do Centrão agora é derrubar a portaria, impondo uma nova derrota ao governo. Mas para isso, precisam do apoio de quem? Do Lira. Só que agora o Lira tá relutante em acirrar ainda mais a briga pública com Padilha. Ou seja, a que custo? O que eu sei é que quem vai pagar caro é o Sérgio Camargo. A Controladoria Geral da União considerou que ele, o polêmico presidente da Fundação Palmares, lá durante o governo Bolsonaro, que disse atrocidades. A Controladoria Geral da União considerou que ele cometeu assédio moral na função e, por isso, determinou que durante 8 anos, Camargo fique inelegível e não possa ocupar cargos de confiança no governo federal. Ele foi acusado de promover demissões por motivação ideológica, também acusado de tratamento inapropriado de subordinados e uso do cargo para controlar irregularmente terceirizados. Ele nega todas as acusações. E pegamos a ponte aérea e desembarcamos nos Estados Unidos, onde o governo decidiu impor novas sanções econômicas ao Irã por conta do ataque a Israel no fim de semana. Em nota, o assessor de assuntos internacionais da Casa Branca, o Jake Sullivan, disse que as medidas estão sendo discutidas por Washington com aliados, incluindo o G7, e que estão sendo discutidas também com líderes republicanos e democratas no Congresso. Além disso, Sullivan pontuou que o Departamento de Defesa e o Comando Central dos Estados Unidos vão expandir a integração dos sistemas de alerta e de defesa aérea no Oriente Médio. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, depois de se reunir com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha, essa reunião aconteceu ontem. Depois do encontro, Netanyahu agradeceu o apoio, mas disse que Israel vai decidir por conta própria como responder aos ataques. Com essa notícia aqui na Editoria de Viver, você tem papo para debater até o fim da semana. Não, a semana já acaba amanhã, né? Então você tem papo até o fim do mês, porque é polêmica. E polêmica na educação, o que triplica a gravidade. Sem mais delongas, o governo de São Paulo decidiu que vai usar o Chat GPT para produzir as aulas digitais das escolas públicas da rede estadual. Até então, todo esse conteúdo era preparado por professores especializados na criação desse tipo de material, material online. Mas, a partir de agora, eles assumem a função de avaliar a aula gerada por inteligência artificial e, como diz o governo, eles também têm a função de realizar os ajustes necessários para que a aula se adeque aos padrões pedagógicos. E, de acordo com um documento obtido pela Folha, olha como é que vai funcionar isso direito. A inteligência artificial, num primeiro momento, vai gerar a primeira versão da aula com base nos temas pré-definidos e com base nas referências concedidas pela secretaria. Depois, os professores vão editar esse material e encaminhar para uma equipe da secretaria, que então vai fazer a revisão final. Você pode dizer o que for, tá? Pode começar o debate, mas a gente sabe que a inteligência artificial pode fazer muito, só que ela ainda não é humana. Ainda. E nesses tempos, o que a gente mais precisa é de humanidade, caramba! Sabe, gente mesmo, gente de verdade, que se doa de corpo e alma pro que acredita. E temos o reconhecimento de uma dessas pessoas. A ministra Marina Silva, que encabeça a pasta do meio ambiente. Ela é a única brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes desse ano da revista Time. A lista foi divulgada ontem. E a Marina aparece como um dos destaques da categoria líderes, ao lado de nomes como o presidente argentino Javier Milei e a ativista iraniana Narges Mohammadi, que venceu o Nobel da Paz no ano passado. A revista explica que a Marina se destacou pelo papel que vem desempenhando no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, o que a Time chamou de uma missão que tem estado no centro da sua vida política e ativista. Tudo isso, todo esse reconhecimento que ela merece em terra firme. Agora, no mar. Você sabe aqueles desenhos do mundo antigo que apavoravam qualquer navegador? Eram retratadas figuras também horrorosas, monstros imensos. Só que talvez esses desenhistas não tivessem assim tão longe da realidade. Cientistas acabaram de descobrir uma criatura que provavelmente foi o maior réptil marinho há cerca de 202 milhões de anos. O primeiro fóssil da mandíbula dessa criatura já tinha sido encontrado por um caçador amador de fósseis em 2016 numa praia de Somerset, nos arredores de Bristol, no Reino Unido. Mas uma não bastava. Então, uma segunda mandíbula muito parecida foi achada em 2020. E finalmente, então, no estudo que foi publicado ontem, os especialistas dizem que as peças são de dois répteis ictiossauros gigantes, que podem ter tido 25 metros de comprimento. Ó, só para você ter uma base de comparação, o maior animal do mundo e que coincidentemente também vive nas águas é a baleia azul. Só que ela é um mamífero e tem aí cerca de 30 metros de comprimento. E esse réptil tinha quase o mesmo tamanho. Tipo um dinossauro, um jacaré, só que desses com 25, 30 metros vivendo dentro da água. Que loucura, véi! Quinta-feira e eu ainda tenho que bater nessa tecla. Pô, é o melhor dia da semana porque tem as nossas estreias nos cinemas. Dia de esquecer os problemas, pegar uma pipoca. E hoje, especialmente hoje, a gente tá falando inglês, em português, tudo ao mesmo tempo, porque a principal estreia traz o Wagner Moura, o nosso brasileiro, junto com a Kirsten Dunst. Eles vivem um repórter e uma fotógrafa cruzando uma América devastada pelo conflito. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising. E tudo isso com o longa Guerra Civil, que estreia hoje aqui no Brasil, só que já traz um passado promissor. Não, esse filme, que é produzido pela A24, chegou aos cinemas nos Estados Unidos bombando. Quem fala bombando, né? Mas não é brincadeira, não. A A24 também foi responsável por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um filme que levou o Oscar. Só que mesmo assim, só agora, com esse filme aqui do Wagner Moura, conseguiu liderar a bilheteria americana, tendo a melhor estreia da história do estúdio. Com 25 milhões e 700 mil dólares arrecadados só nos primeiros dias em cartaz. E tá engraçado que o mundo tá descobrindo agora o bombom que o Wagner Moura é. Só que a trama é mais complexa do que isso.
I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Dirigida por Alex Garland, a trama, ela é bem polêmica. Tem gente até dizendo que o filme é irresponsável, porque trata de uma crise que eclode e vira uma revolta. E faz isso num ano que, especialmente agora, né, é ano de eleições lá nos Estados Unidos. E quem diz que é irresponsável argumenta isso porque a obra traz um futuro distópico em que os Estados Unidos implodem, entram em uma guerra civil. E com tudo que tem direito, tá? Revolta da população, movimentos separatistas e até a queda da Constituição. Agora, você quer uma produção 100% brasileira, mas que ao mesmo tempo é global, ó, por incrível que pareça, dá para fazer isso. E a aposta perfeita para você, então, é Jorge da Capadócia.
Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem.
O primeiro longa a retratar a história do guerreiro São Jorge. Veja que eu disse o primeiro longa, tá? Porque novela a gente já teve. Jorge vem de lá da Capadócia. Mas esse filme aqui evoca o mito de que ele viveu lá nos primeiros séculos da cristandade na Capadócia, que então fazia parte do Império Romano. Aí ele cresceu e entrou pro exército. Só que naquela época, o imperador Diocleciano mandou todos adorarem ídolos, o que Jorge se negou a fazer. E por isso foi martirizado e é conhecido até hoje por todo mundo pela devoção.
Me faziam sorrir, agora me fazem chorar.
Jorge é um símbolo, querido pelo exército, pelos cristãos, pelo povo. Ordeno que coloque imediatamente sua verdadeira armadura.
Por todo mundo mesmo, da Inglaterra ao Brasil. Na terra do rei, ele é padroeiro. Aqui na terra do samba, é padroeiro do Rio de Janeiro e do Corinthians. E agora também é padroeiro da UCI, da Cinecista, Kinoplex, chegando, arrasando nas telonas. Aí eu dei uma viajada, né? Fui longe. Mas como nenhuma viagem é em vão, dos Estados Unidos vem o filme Abigail. Um terrorzão daqueles sangrentos, que tem até vampiro e tudo.
You all came highly recommended. You know the rules. No real names, no backstories, no cell phones.
So whose kid is she?
A very wealthy man who's about to be $50 million poorer.
É aquela história que sempre parte da inocência. Inocência nesse caso dos criminosos, que sequestram uma bailarina de 12 anos, que é filha de um homem muitíssimo poderoso. E aí eles pedem 50 milhões de dólares em troca. Só que os sequestradores vão sumindo um a um, porque essa garotinha é, na verdade, uma vampira. E para você entender um pouco da pegada do filme, ele é dirigido pela mesma dupla que fez Pânico de 2022 e Pânico 6 do ano passado.
What the fuck?
Shit, we gotta get out of here.
Especialmente para sapatonas, um drama nacional sáfico que foi destaque no Festival de Veneza do ano passado.
Você coração! Sem coração! Tem coração!
Quem é ela?
Essa obra aqui, pernambucana, e aliás, Pernambuco é um dos principais polos nacionais cinematográficos, que agora emplaca esse filme. o Sem Coração, onde a gente acompanha o amor despertando entre duas moças numa vila de pescadores em Alagoas dos anos 90.
Tô com medo. Medo de quê, filho? É normal ter medo de uma coisa que você quer muito fazer.
E deixando um pouco as estreias de lado, porque haja meia entrada, o papo continua com a Sétima Arte, porque, ó que coisa bacana, o Estúdio Ghibli vai ser homenageado com a Palma de Ouro Honorária do Festival de Cannes pelo conjunto de sua obra e a contribuição ao cinema. E essa é a primeira vez que o prêmio vai para uma instituição, não para uma pessoa física. Mas não tenho o que dizer, tá em outro patamar, é o Estúdio Ghibli, não tem jeito. O estúdio japonês ganhou atenção e respeito por todo mundo com histórias criadas por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, com títulos como A Viagem de Chihiro, lindo demais, também A Princesa Mononoke e Memórias de Ontem. A produção mais recente, inclusive, O Menino e a Garça, recebeu o Oscar de 2024 na categoria de Melhor Filme de Animação. E o Festival de Cannes acontece entre os dias 14 e 25 de maio. Vamos ficar de olho. Sabe o que também tá por vir? A Netflix divulgou o primeiro teaser de 100 Anos de Solidão, a série adaptada do livro do Gabo, o Gabriel Garcia Marques, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.
Muitos anos depois, frente ao pelotão de fusilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu padre o levou a conhecer o gelo.
E essa prévia que você está escutando agora foi liberada no dia em que a morte do escritor e jornalista colombiano completou 10 anos. Filmada totalmente de cabo a rabo em espanhol e na Colômbia, a série tem a direção de Laura Moura Ortega e Alex Garcia Lopes, contando com a produção executiva dos filhos do Garcia Marques, o Rodrigo Garcia e o Gonzalo Garcia Barcha. E tá por vir porque a obra ainda deve ser lançada esse ano, só que a gente não tem a data oficial ainda. O robô mais famoso do mundo, o Atlas, pendurou as chuteiras. Ele se aposentou dando lugar a outro. E agora... Agora mesmo vou dar uma engasgadinha. Peraí. E agora, pra valer, como ele se aposentou, a Boston Dynamics anunciou a nova versão do humanoide. Essa empresa, que pertence à Hyundai, divulgou ontem, num vídeo no YouTube, a próxima geração do robô, que dessa vez é totalmente elétrico. Antes ele era hidráulico. E a Hyundai, cara, olha isso, a Hyundai vai ser uma das primeiras companhias a usar o Atlas de forma comercial, nas linhas de montagem dos veículos. A gente viveu pra ver o cúmulo do Fordismo. Ou escutar, né? Você tá ouvindo aqui. A primeira versão desse robozinho foi lançada em 2013, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E inicialmente a ideia era que ele ajudasse nas missões de busca e de resgate. Mas falando em resgate, você já ouviu falar no Grindr?
Vai se entregar pra mim como a primeira vez.
Bom demais para resgatar um carinho, um afeto rápido, aquele cafuné sem compromisso, ou com compromisso também. E esse aqui, que é o principal app de relacionamento LGBTQIA+, tá com novidade. Anunciou que quer criar bairros gays dentro da plataforma, com espaços online, digitais, para que as pessoas possam interagir com segurança. Essa novidade aqui foi apresentada no Web Summit Rio 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e vem como parte das comemorações dos 15 anos do aplicativo. Só que antes desses bairros serem fundados, uma outra função que está prevista para ser lançada globalmente já no terceiro trimestre. É o Roam, uma ferramenta que vai permitir ao usuário exibir o perfil dele em outros países antes mesmo de viajar. De acordo com o CEO do Grindr, o George Harrison, a ideia é fazer com que os usuários criem um senso de conexão. Já a ByteDance vai ter que se explicar. A empresa dona do TikTok recebeu um pedido de informação da União Europeia sobre o lançamento do TikTok Lite na França e na Espanha. Essa é a modalidade que permite que os usuários maiores de 18 anos ganhem pontos por atividades dentro do aplicativo, como curtir, comentar vídeos, e esses pontos podem ser trocados por cartões presentes ou moedas. Só que a Comissão Europeia está pedindo informações dentro do escopo da Lei de Serviços Digitais, porque quer avaliar o risco desse novo programa da rede social estimular o comportamento viciante. Mas a companhia não fugiu, não arredou o pé, disse que vai responder às indagações do bloco. E se você está se perguntando aí se esse episódio não vai terminar nunca, eu respondo que vai, e vai agora mesmo, porque eu tô indo nessa. Obrigada pela parceria de sempre. E eu não te encontro amanhã, porque você sabe, amanhã é minha folga. Ô, dia bom de abrir uma cerveja. Mas o Olavo te espera aqui. E eu vou, mas vou causando polêmica, dividindo multidões com Los Hermanos. E até quem me vê, ouvindo no pé do ouvido, na fila do pão, sabe que eu te encontrei.